aí, a gente dá ordem. Esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E feliz 2024! Esse é o primeiro OrdemCast do ano e a gente já quer começar arrebentando, porque o assunto de hoje é O Segredo na Floresta. A primeira parte dessa adaptação em quadrinhos da minha temporada preferida do Ordem já tá nas bancas do Brasil todo, e eu aproveitei para conversar com o autor dessa história, Fábio Yabu, sobre como foi adaptar a jornada da equipe E em Carpazinha e o que a gente pode esperar para a continuação dessa história. Mas antes disso, eu queria parar e agradecer todo mundo que apoiou o nosso projeto de episódios em OrdemCast, O Espelho do Pavão. Foi muito legal ver vocês teorizando e reagindo aos mistérios e aos personagens dessa história. E eu, pessoalmente, nunca vou esquecer a experiência de trabalhar com tanta gente legal para fazer isso acontecer. Eu não queria deixar esse momento tão legal na história do nosso podcast passar em branco. Então, daqui a pouco, eu e minhas colegas vamos tirar um tempinho para conversar sobre como é que foi toda essa experiência. Enfim, conversar um pouco sobre como foi a reação de vocês e tudo mais que aconteceu nesse RPG. Só eu vou pedir para vocês não esquecerem de dar like aqui nesse vídeo e se inscreverem para não perder nada do que a gente posta aqui no OrdemCast, tá? É sempre difícil manter a regularidade de um canal pequeno que nem o nosso, principalmente nessa época do ano. Então se inscrevam para saber exatamente quando é que vão sair os nossos próximos vídeos, beleza? E se vocês querem realmente ajudar o nosso canal, é só entrar em apoia.se/OrdemCast e contribuir com o que vocês puderem. Cada real de apoio já é uma ajuda enorme para ajudar a manter as operações do canal e de todo mundo que trabalha nele. Então entre lá, apoia.se/OrdemCast e ajudem a gente a manter o podcast. Beleza? E agora, eu quero chamar o Furão e a Arpia mais queridos de Minas do Camaquã, lá a Vinã, tudo certo? Como é que vocês estão?
Ai, não tô bem não, odeio falar com o pobre. Eu perdi o leque.
É a própria.
Tô falando mutada aqui, que nem a minha personagem que está 100% morta.
Ó o spoiler, pô. Mas então, eu queria...
Ah,
né? Foda, né? Eu não queria perder a oportunidade da gente conversar um pouco sobre O Espelho do Pavão. Até queria dar um esclarecimento, porque muita gente perguntou, ah, vai ter um revelando? A gente quer muito fazer... Mas a realidade do canal é, infelizmente, não vale a pena pra gente a gente fazer um vídeo inteiro só falando sobre o RPG. E, enfim, é uma questão do próprio YouTube, do nosso trabalho aqui no OrdemCast. Mas eu também não queria deixar perder a oportunidade de falar um pouco sobre o Espelho do Pavão. E a gente resolveu tirar esse tempinho aqui, antes da nossa conversa com o Yabu, pra falar um pouco sobre o Espelho do Pavão. E eu queria, na realidade, conversar com vocês. Perguntar pra vocês, no geral... Se vocês puderem falar um pouco sobre como é que foi a experiência de vocês e, enfim, levantar alguns dos pontos de como é que foi participar dessa história.
Quer começar, Lavi?
Vai.
É primeiro.
Ah, meu Deus.
Tá. Mas foi muito divertido, foi interessante fazer um animal no mundo de Ordem, que é uma coisa inusitada, que eu acho que ninguém fez, assim, pelo menos em gravado, né? Pro público, ninguém fez. Sim. Ainda. E o para-animal não vem pro nosso lado de maneira fácil, né? Inesquecível essa frase. Mas assim, eu achei muito divertido, eu gostei muito da experiência de jogar com o Selbit, com o Hakim, porque, igual eu até falei no próprio episódio, é muito louco a gente ter passado anos assistindo eles, e é outro completamente diferente ter a oportunidade, tipo, de por exemplo, a minha personagem, ela se conectou muito com o personagem do Selbit, porque ela tinha, tipo, do background dela... teve uma parada que o fato dele ser médium, muitas aspas, e ela era meio ingênua, né? Então, assim, ela acreditou 100%, então, assim, e ela interessou por causa disso. Então, meio que deu uma conectada ali. E foi muito engraçado também o jeito que eles faziam. E assim, eu não sei a Lavi, mas eu tava meio travada, porque eu tava meio nervosa, porque uma coisa é você tá jogando entre amigos, outra coisa é você tá jogando entre, né, celebridades, entre pessoas extremamente importantes. E aí eu tava meio nervosa, eu senti que eu não consegui desenvolver tanto o roleplay, mas o lado bom é que a personagem era meio fechadona, então eu não precisava fazer nada muito espalhafatoso, né? O que eu acho que eu tinha que fazer ali, eu cumpri. Mas eu gostei. O final foi aquele final bittersweet, né? Que você fica, porra, caralho, foi... Lutou tanto, e aí acabou, os dois mortos que sobreviveram acabaram mortos de qualquer jeito, que tava soterrado lá. Mas a experiência
é Switch, mas sem o Switch,
é
só tem bitter.
Eu vou te falar, se eu tivesse sobrevivido e aí o Safara vira, não, morreram, foda-se. Eu ia ter ido especialmente pro lugar onde ele mora e eu ia ter batido nele.
Não faça isso.
Por sorte, eu morri.
Sim, e me convida.
Spoiler.
Me convida.
E tu, Lavi, o que que tu tirou dessa experiência?
Cara, foi uma experiência que, assim, eu vou guardar com muito carinho pra minha vida toda. Foi muito divertido e, assim como a Ana, eu também tava muito travada no começo. Eu tava muito nervosa. No geral, na verdade, eu falei, mas no geral eu não gosto muito da minha interpretação em RPG nenhum. Eu sinto que eu sou muito melhor escrevendo do que interpretando. Provavelmente isso é coisa da minha cabeça mesmo. Mas... cara, eu gostei muito de interpretar a Antonella. Eu queria muito fazer uma personagem fresca, porque ela não é aquela personagem, tipo assim, nossa, estou pronta para o combate, eu fui feita para o universo de ordem paranormal. Não, ela tava lá só sendo uma preguiçosa, tomava chá o dia inteiro e fofocava, vivendo a vida dos meus sonhos, basicamente.
Nossa.
Então, assim, foi muito divertido, gostei muito de interpretar ela, gostei muito das fanarts. Todas as fanarts,
nossa,
lindas.
Fanarts, né?
Lindas, lindas. Todo mundo que fez, muito obrigada. Muito lindas fanarts.
Eu agradeço demais mesmo. Foi do caralho ver as fanarts. E, no geral, assim, eu não sei qual foi o sentimento de vocês, né? Mas a reação geral do público foi incrível, né? Eu amei acompanhar a estreia.
Foi,
do YouTube, né?
Foi,
tipo,
foi incrível.
Os comentários, todo mundo disse. Só teve coisas boas pra dizer, né? E... eu não sei, pessoalmente pra mim pegou muito, porque foi como foi uma história que eu escrevi, né? Foi muito diferente, por exemplo, da recepção pro Quarentena, que foi muito legal, foi do caralho, né? Eu fiz parte da equipe do Quarentena, mas não é uma história minha, né? Tipo, eu só contribuí o máximo que eu pude ali. O Espelho do Pavão foi totalmente escrito por mim, baseado nas minhas experiências, né? E se eu pudesse, eu passaria mais uma hora aqui falando sobre as minhas influências, sobre... os motivos pelos quais determinados personagens são do jeito que são, sobre como eu pensei na interpretação de cada um, nos desenvolvimentos da trama, etc. Mas, enfim, de qualquer maneira, todo o feedback, eu acho que vocês me sentiram isso, foi absurdamente positivo, foi incrível, foi muito tocante de ver, assim, né? Porque o nosso canal, apesar de a gente ter conseguido convidados muito grandes, é um canal pequeno, né? A gente não tem condição de fazer um RPG... do tamanho desses que a gente tá vendo agora sendo produzidos.
Inclusive, eu queria agradecer os artistas, todo mundo, o pessoal da Toca dos Mundos, todo mundo que ajudou. Uhum. O Lion, meu Deus, a pessoa, ele faz um... Ele desenha como ele respira. O menino é muito rápido. Ele tá fazendo uma coisinha aí pra mim e ele tá muito rápido. Ele é
um
muito
absurdo.
Bom.
É um
então, assim, todo mundo. O Drock também.
Me ajudou demais. Assim, o Drock me... foi meu diretor de arte, assim, né? Me ajudou a coordenar. A gente bateu muito com essa da história, eu debati muito com ele, assim, né? Porque ele tem um conhecimento muito grande sobre RPG. Todo mundo, a Brubs, que fez suas animações. As animações ficaram lindas, né? As animáticas, os tokens animados,
Dura do Torrente, ela ainda tem um triplex.
Eu sou suspeita pra falar,
Exato,
né?
Exato. Então... exato. Torrente, mano, teve, cara, os maiores nomes do RPG brasileiro dizendo que essa foi a melhor abertura de RPG que a gente viu na vida, tá ligado? Tipo, esse é o nível das artes que foram produzidas pra esse RPG. Acho que a gente teve muita sorte de poder contar com essas pessoas, né? E de ter conseguido fomentar o nosso nome dentro desse fandom e dentro dessa comunidade de RPG brasileiro, assim, a ponto de a gente poder fazer esses contatos, né? De poder contar com essas pessoas, né? Pra... mano, vamos fazer essa parada juntos. O que vocês acham, entendeu? E todo mundo muito empolgado, todo mundo muito interessado. Eu senti muito o que vocês falaram sobre nervosismo, né? Eu estava extremamente nervoso. Foi... quem sabe, vocês, né, sabem do que aconteceu no background da produção. Foi especialmente difícil pra mim mestrar o RPG ali ao vivo, né? E inclusive quando acabou, eu entrei num estresse pós-RPG, assim, que eu achei que tinha sido uma bosta, e a equipe teve que me confortar, porque foi muito difícil pra mim lidar com as minhas próprias expectativas sobre o projeto. Mas depois, assistindo, a gente vê que é muito uma autocrítica exacerbada, assim, né? É as minhas inseguranças, na verdade, falando mais alto, assim. E é uma coisa que eu gostaria de passar para as outras pessoas, assim, que passam por algo parecido. É tipo, cara, por mais insegura que tu esteja, por mais que tu ache que tu não vai conseguir, ou que na hora tu vai engasgar e vai falhar, assim, tenta, tá ligado? Tipo, porque eu não me arrependeria nem se eu tivesse sido um desastre completo, porque eu prefiro ter feito do que não ter, de ter ficado preso e não ter conseguido fazer, tá ligado? Eu olho e assisto e tem vi muitos problemas de produção e etc. Aconteceram inúmeras coisas que atravancaram a produção e etc. Né? Especialmente coisas que me chatearam muito, né, nos bastidores, e quem sabe sabe do que eu tô falando. Mas eu, de qualquer maneira, eu disse, mano, vamos focar no nosso projeto. Eu acredito nessa história, eu acredito na equipe que trabalhou nisso aqui, e eu preciso colocar esse projeto no ar. E foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Foi um caralho poder dividir esse RPG com vocês. Mas basicamente, da minha parte, essa foi a experiência, assim, né? Pra vocês, assim, jogando, quais foram os pontos altos que vocês acharam do RPG em si, da interpretação de vocês, das interações que vocês tiveram nesse RPG, se vocês puderem falar um pouco.
Agora você vai lá.
Vai, aproveita.
Agora você vai.
Aproveita.
Tá, cara, eu não consigo pensar em nenhum ponto baixo, realmente. Eu gostei, assim, de tudo. Eu achei tudo muito divertido. Eu tava muito engajada. Não, o que, eu não vou dar tanto spoiler assim, mas o que tinha realmente na caixa de Pandora, aquilo acabou comigo, cara. Eu fiquei tipo assim, ah não, vai tomar no cu, não acredito que é isso, sabe?
Mas quebrei o computador.
Sim, a depressão da Antonella na hora passou pra mim. Eu tava só tipo, ah não, cara, eu não acredito. Mas foi muito legal, foi muito divertido, gostei muito das artes, gostei muito da história. O vilão, por mais que assim, a gente não tenha tido tanto tempo pra desenvolver ele, é um vilão interessante, você entende as motivações dele, você entende porque que ele tá fazendo as coisas. Eu acho que todos os personagens assim, foram bem marcantes, porque todos eles eram assim, completamente diferentes um do outro. Todo mundo era babaca de um jeito diferente, menos talvez a Opal. Acho que a Opal era a mais de boa ali, o resto era tudo bando de babaca.
Mas a passarinha engenhou do grupo.
Então.
Tadinha, muito fofa. Mas enfim... Cara, eu gostei muito, foi um prazer escrever 500 páginas de backstory dela, que inclusive estão no meu Twitter, eu deixei fixado lá pra quem tiver curiosidade.
Vamos lá ver,
tá pô. Lá. Vamos lá ver. São muitas páginas, já aviso pra pegar uma pipoquinha, pegar um refrigerante, que a história é longa. Mas é isso, gostei de tudo, foi muito legal, espero que venham mais no futuro.
Quer destacar alguma coisa, Nan?
Assim, você destaca tá positivo ou só negativo?
Pode falar o que tu quiser.
Eu gostei da aventura completa, eu achei a história envolvente, interessante, eu gostei do mundo. Porque assim, é difícil você jogar numa época que você não viveu. Tipo, 1900 e 600 e não sei quantos, tipo, eu tava... eu até abri como é que era o dinheiro na época, que são os cruzeiros. Então assim, eu tava tentando me situar, mas assim, é muito divertida essa experiência do... Né, vamos... Tentar descobrir um novo mundo, literalmente, porque a gente... é um mundo nosso, mas que a gente não viveu, né? Sim. Então, achei isso muito divertido, achei a trama muito divertida. Achei as reviravoltas muito interessantes, né? Por mais que, assim, o que eu apontaria de coisa negativa, mas pessoal meu, né? Todo mundo sabe que, por mais que eu seja muito fã de Ordem Paranormal, que foi uma coisa absurda que aconteceu na minha vida, porque eu odeio o personagem morrendo, eu odeio o personagem que eu goste. Se ferrando no final. Eu sempre odiei isso. Mas eu sei que pra certas histórias é necessário, né? Isso é o que faz uma história. Sim. Tanto é que nas histórias antigas da Grécia, as tragédias eram o que fazia o teatro e tudo mais, isso que a gente aprende na escola, em artes cênicas e tal. É uma coisa pessoal minha, eu não curti tanto a questão como o final ali terminou, né? Porque foi só trágico. Tua. Foi o final, tipo, eu e a Lava, a gente morreu. Spoiler de novo. Mas eu tô dando esse spoiler, porque pra quem for assistir, pra você não chorar, tá? Porque todo mundo se apega aí. Eu não vou dizer exatamente o que acontece depois que eu e a Lava, a gente vai de vala. Mas, tipo, foi frustrante porque a gente viu, não pela história, mas pelo tanto que os personagens que sobreviveram lutaram pra sobreviver. Então isso, tipo, pra mim que tava lá e morria, aí, tipo, quando você morre, né? Você pensa, putz, aqueles que sobreviveram vão levar o legado de quem morreu pra frente, né? Mas acabou que não foi bem isso que aconteceu. Sim. Então, assim, bateu aquela frustração.
Uh-huh.
Mas eu entendo que era uma oportunidade única de se fazer isso, era uma one shot, uma história que não continuaria. É uma coisa atípica que as pessoas não fazem em histórias. Até você mesmo falou que era algo muito ambicioso de se fazer, né? Então, assim, essa é a minha única ressalva, porque gosto próprio mesmo,
impressão
minha. Mas, assim, eu não acho que seja ruim pra história. Eu acho que agregou muito na história, até porque a reviravolta no final da fita, da parada, sim, e da voz que fez a fita, né? Que não vamos entrar, né, em méritos, então, que eu achei muito foda aquilo ali.
Foi do caralho mesmo.
A voz que fez a fita e tal, eu achei que deu um tchan, assim. Foi um final que eu acho que ninguém tava esperando aquele final.
É.
É, todo mundo esperava um TPK, mas não daquele jeito.
Exato. Uma coisa que curiosa, né, só falando sobre esse final, eu fiquei muito surpreso porque eu achei que iam querer me matar, né? Eu achei que eu ia ser linchado.
Não é dramático,
eu fiquei muito surpreso com a quantidade de gente que disse não era o final que eu queria, mas eu entendi e eu gostei.
O que eu falei, basicamente.
Exato, e isso me surpreendeu muito, assim, o nível de maturidade do fandom, né? E o nível E, sinceramente, como escritor, eu acho que vocês duas talvez se identifiquem com isso, como escritoras. Que um pouco da nossa ideia, né, quando a gente quer criar uma história, é de levar o público para um lugar que talvez ele não queira ser levado, entendeu? E essa era a minha ideia, era de tipo, cara, eu sei que vocês querem isso, mas olha que interessante seria se fosse desse jeito. E a pessoa chegar lá e diz, realmente, não era o que eu queria, mas, sabe? Eu vou ficar com isso na cabeça agora, entendeu? E eu acho que esse tipo de histórias, eles duram mais, sabe? Na cabeça das pessoas. Porque te marca, entendeu? Porque tu fica, te deixa pensando, né? E nem sempre, nada contra escrever uma coisa, né, no conforto da pessoa, tá ligado? Mas, às vezes, é interessante a gente sair do nosso lugar de conforto, até pra gente confrontar outros tipos de narrativa, outros tipos de possíveis ideias, entendeu? E eu já fiz um RPG muito diferente em diversos aspectos, por causa disso eu não queria fazer mais uma sessão de ordem como as muitas que a gente vê por aí. Eu acho que, pelo feedback que eu tive, assim, né, até agora, eu acho que o público aceitou bem, e eu fiquei muito contente de poder ter desafiado um pouco a percepção das pessoas sobre o que pode ser feito dentro de um RPG. E, sinceramente, isso me deixa muito encorajado pra fazer mais disso no futuro, assim, né?
É porque pra quem escreve, sabe, né? Porque, assim, é bom você escrever coisinhas felizes, é bom, você lê uma coisa que deixa feliz e tal. Mas pra quem escreve, você sabe que fazer uma... Eu sei porque a maior das coisas que eu escrevo, se você for ler uma das coisas que eu escrevo, você fala, né? Eu só escrevo coisa pesada, eu escrevo coisa complexa, coisa que você pensa assim, é fofinho. Não é fofinho, eu meto umas coisas ali que você fica, puta que pariu, né? Mas, tipo, eu faço justamente pra fazer o que você falou. Por eu não gostar de ver isso, eu acho que, assim, pra mim é bom fazer eu tendo controle do que vai acontecer.
Sim.
Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu infligir nos meus leitores uma dor, sabendo que lá pra frente essa dor vai valer a pena, me deixa mais calma, né? E eles vão sentir também lá na frente que vai valer a pena. Que quem é meu leitor que tá me ouvindo agora deve estar suando frio. Mas, enfim, vocês vão entender no futuro. Mas, assim, é coisa da própria literatura. Tanto é que eu até brinco que romance, eu gosto de romance, gosto. Mas tem que ter um mundo em volta do romance. Tem que ter uma trama, tem que ter toda uma situação acontecendo. Então, assim, é muito questão de gosto mesmo, questão de... E, assim, eu só tenho essa ressalva porque eu estava jogando.
Exato.
Porque eu estava ali, né? Mas como escritora, como alguém que escreve, eu entendo o seu lado de fazer, né? Então, tem esses dois lados da balança aí. Eu acho que foi bom que o fandom foi maduro, porque eu tava até com medo também de alguém te linchar, porque foi um final muito inusitado. Mas é bom que, tipo... Gostou. O que importa é que o pessoal gostou, que foi divertido pra quem assistiu, se apegaram, choraram, não sei, acho que tinha muita gente, eu ficava triste que olhava no chat, não morre fulano, não morre esse Beltrano. Aí eu olhando pro chat assim.
E a gente sabendo,
a gente gravou,
né,
isso um mês antes, aí eu olhando assim. Amiga, então, tem uma notícia. E aí eu até não comentei nada no chat, porque eu sabia que se eu comentasse eu ia delatar o que ia rolar, mas... Mas foi divertido, foi uma experiência muito, muito, muito divertida. E eu espero que tenham mais no futuro, né?
Eu também. Mas é isso, gente. Eu só queria tirar um tempinho aqui pra conversar com as gurias sobre a nossa experiência com o Espelho do Pavão. falando em escrever, né, e decisões criativas, agora vocês vão ver a entrevista que eu gravei com o Yabu, falando sobre O Segredo na Floresta, parte 1. Eu espero que vocês aproveitem também. Certo? Obrigado, gurias.
A gente não tá nela porque a gente não recebeu o HQ ainda. Exato. E a gente não vai falar sobre o que a gente não sabe.
Mas a gente, assim que elas receberem, a gente vai... a gente pretende gravar um episódio e falar um pouco sobre a nossa opinião geral sobre essa história. E, enfim, e aí fazer o que a gente sempre faz no OrdemCast, teorizar e etc, etc. Beleza?
Exato.
Então agora, a gente vai falar com um dos quadrinistas de maior renome no país. Ele é o criador de Combo Rangers, Princesas do Mar. Ele escreveu o audiodrama França e o Labirinto. E a sua primeira HQ no universo de Ordem Paranormal, Iniciação, foi campeã de vendas no Brasil e no mundo. E agora, a gente vai finalmente ter a oportunidade de falar sobre a adaptação de O Segredo na Floresta com o roteirista dessa obra incrível, Fábio Yabu. Seja bem-vindo de volta ao OrdemCast. E aí, cara?
E aí,
Stefano, tudo certo, tudo mano? Bom? Que bom tudo conversar contigo de novo, mano.
Um papo que tava, né, esperando pra acontecer desde a primeira gravação, né?
Eu tava esperando pra conversar sobre isso. Eu adoro O Segredo na Floresta, então a gente vai ter muita coisa pra conversar hoje. Eu quero, na realidade, começar falando um pouco sobre como que tu organiza a tua adaptação dessa temporada, porque tu tá numa posição, né, e eu acho que tu é a única pessoa no país que provavelmente faz isso, que é tipo, tu não é só um roteirista de quadrinhos, né? Tu trabalha muito com, tipo, pegar uma mídia que é muito... já é uma coisa audiovisual, né? Mas é um formato livre, sem roteiro. E tu transforma isso numa estrutura de quadrinhos, como tu fez com o Jovem Nerd, e agora tu tá fazendo com Ordem Paranormal. Tem como nos explicar mais ou menos um pouco mais sobre esse processo? A gente conversou um pouquinho sobre isso no último episódio que tu teve aqui, mas eu queria que tu pudesse explicar um pouco isso e nos falar como é que foi adaptar O Segredo na Floresta.
Sim. Acho que na verdade é uma grande resposta que engloba as duas perguntas, né? Porque acho que o grande desafio, na verdade, é você separar, sabe, o que que realmente é a história, do que é o roleplay. E o que que é o meme, o que que é, sabe, a brincadeira ali dos jogadores, que também é uma parte essencial da experiência. Né? Mas se você foca demais só num aspecto, a coisa fica meio desequilibrada, né?
Sim.
Então acho que vai muito aí de uma sensibilidade que é guiada principalmente sobre o que que é, o que se trata a história, né? Como a gente falou no último episódio, que a gente gravou juntos, né? O Segredo da Floresta, pra mim, ele é bem emblemático porque ele tem um tema muito claro, né, que é o tempo, né, que apesar de ser uma coisa muito ampla, né, eu acho que é muito legal de trabalhar porque ele afeta a todos os personagens, afeta a todos nós. Então pra mim esse foi o grande norteador de O Segredo na Floresta, sabe? Sim. Tipo, o tempo, né, como que o tempo vai afetar esses diferentes personagens, como que eles vão lidar com os eventos que aconteceram muito antes deles, outros que vão acontecer muito depois, né? E como que eles vão viver nessa realidade, né? Então, a partir disso, eu crio aí sim uma linha do tempo, né, que engloba mais ou menos os acontecimentos que eu acho que são os principais no RPG, né? E aí eu tento transformar numa coisa que faça sentido, né? Que, por exemplo, tanto no Iniciação quanto no Segredo na Floresta, tem uma coisa que é muito comum no RPG, que é os personagens ficarem se deslocando dos pontos A para o ponto B, né? E aí, de repente, no jogo, até para criar uma dinâmica, você precisa de armas, e para comprar as armas, você precisa de dinheiro para você administrar ali, né, os seus recursos e poder fazer o jogo fazer sentido. Já no quadrinho isso não faz o menor sentido, porque isso só segura a história. Sim. Sabe, não faz... tem uma frase do Grant Morrison que é muito boa, que é tipo, ninguém enche os pneus do Batmóvel. Tipo, não adianta você me perguntar quem é que enche os pneus, porque
não é relevante, sabe?
Não é relevante. Já no RPG, numa partida, é relevante. Sim. Entendeu? Onde você vai comprar suas armas, porque você tem uma quantidade limitada de dinheiro, né, de recursos. Né? Então... Ou você ir do... sabe, de São Paulo pra Carpazinha.
Sim.
Né? Você precisa de dinheiro, uhum. Você precisa depois pegar, como eles falam, tem que pegar os recibos pra mandar pro seu veríssimo.
Uhum. Eles conversam muito sobre isso no Segredo na Floresta, né? Sobre como que eles vão conseguir recursos pra fazer as coisas, né? E eu acho que era uma época em que o Sabutinho ainda tava tentando entender mais ou menos como é que ia funcionar o universo de ordem, então o senhor veríssimo era muito mesquinho, né? Ele não tinha dinheiro pra nada, e aí eles tinham que se virar pra fazer as coisas.
Que cria uma dinâmica interessante, porque é um desafio a mais pros jogadores, né? Mas acho que essa é a mesma distinção importante, o separar o jogador do personagem, né? Porque o jogador, ele vem literalmente de um mundo diferente, né? Onde essas regras fazem sentido, né? Onde essa economia, essa administração de recursos faz sentido, mas já um personagem, principalmente um personagem de quadrinhos, tipo, isso não importa. Sim. Porque a história ao contrário do RPG, ela necessariamente ela ocupa um espaço físico, né, que são os quadrinhos, que é a virada da página, que é o espaço ali desenhado. Então, é uma experiência visual? É visual, mas ao contrário das outras, como animação, cinema ou mesmo RPG, ela é uma coisa tátil, né, você vai controlando aquela experiência com o tempo. Tem outro autor que eu gosto muito, que é o Michael Waite, que ele diz que quadrinho é o domínio do tempo sobre o espaço. Que é a leitura, né? Que você vai passando de um quadrinho para o outro, então você controla o tempo, o leitor controla o tempo.
Sim.
E o espaço também. Você pode decidir virar a página ou não. Você pode voltar uma página para ver uma coisa que você não entendeu, ou você pode, que nem as pessoas falaram, né? Ah, eu fiquei horas olhando essa página que é quando o Arthur dá o tiro no carniçal.
Foi que é incrível mesmo.
E é isso, sabe? É o leitor ali controlando o espaço-tempo. Então é uma longa resposta para duas perguntas relativamente simples. Mas é isso, sabe? Eu tento meio que lidar com todas essas forças, sabe? Do universo, assim.
Eu queria falar contigo sobre... E a gente já tinha conversado sobre isso, curiosamente, na nossa primeira entrevista. E eu achei um apontamento muito interessante sobre o Segredo na Floresta. Que a coisa que te chamou a atenção sobre o Segredo na Floresta foi a ideia da narrativa trabalhar com o tempo, né? E a minha pergunta é... Obviamente a gente tem todo um sistema de ordem paranormal, né? E todo um universo que foi construído em cima desses elementos. Tu vai atrás de entender melhor sobre o elemento de morte, tu conversou com o Selbit sobre isso. Isso é uma coisa que é interessante pra ti na adaptação?
Sim, eu conversei bastante com ele sobre o elemento morte, mas... Essa questão do... Principalmente dos flashbacks e dos flashforwards foi uma coisa que desde o começo eu quis trazer, sabe? Independente do elemento morte, que eu achei que fazia muito sentido, até pra conseguir administrar tantos personagens e tantas histórias paralelas que estão rolando ali, sabe? Porque é a história no começo dos personagens antigos, né? E depois entra a galera nova. Depois eles chegam no bar, e aí tem todo um mistério sobre o que aconteceu com a equipe Kelvin. Sim. Depois ainda entra o mistério de Santo Berço. Então é muita coisa rolando ao mesmo tempo, né? Então, acho que essa estrutura de flashbacks e flashforwards foi um jeito que encontrei de, por exemplo, até tornar alguns personagens que, por mais que eles sejam relevantes no lore, eles não tiveram tempo de tela, que é o velho louco.
Sabe?
Então, ali desde o começo da história, quem já sabe quem ele é, já vê ali o flashback dele, né? Já vê ele jovem, né? E se você observa o tempo, é 4 meses atrás, né? Então, alguma coisa aconteceu.
Exato.
Então, sabe, e é uma coisa que eu consigo explicar em duas páginas, sabe? Tipo, de um quadrinho pro outro, sei lá, a legenda.
Sim, só a sobreposição dos dois já dá a entender uma coisa diferente, né?
Exato. Já no RPG, não. Você precisa verbalizar que ele era outro personagem, que o tempo passa diferente, não sei o quê. Então, eu acho que no quadrinho essas coisas funcionaram muito bem, sabe? Até o flash forward do César, né, falando sobre as cicatrizes, né?
Sim.
Ah, cicatriz é uma coisa que você vai se orgulhar no futuro. Aí, seis vezes o futuro.
Que é tá literalmente lá. Algo que é discutido na desconfiguração, eu achei legal. Que tu fez uma referência a isso, né? Uhum. Fez uma coisa que não tem como acontecer na RPG, né? Porque como tu já sabe o que vai acontecer, tu consegue.
Sim, porque eu já sei o que vai acontecer, exato. Sim.
É, eu acho, achei muito interessante. Eu falei com várias pessoas que, obviamente, são fãs de Ordem Paranormal, né? Que essa foi a parte que mais deu calafrios, assim, né? Quando a gente tava lendo, sabe? Tipo, de ver o Kaiser naquela situação ali, tu fica, eita, caralho, eu não tava esperando por isso, sabe? Foi muito legal, assim. É... E sabe alguma coisa que é interessante, Iabu? Eu tô particularmente fascinado com uma pessoa que já te acompanhava antes, por ver tu tão inteirado do universo de Ordem, e tão entendendo das referências, entendendo o que, que são as piadas do Ordem, assim. É... Como é que tá sendo pra ti? É, tá entrando mais de cabeça nesse mundo agora, imagino que tu esteja tão inteirado quase quanto a maioria de nós nessa altura do campeonato, né? Como é que tá sendo descobrir mais esse universo, assim?
Ah, eu acho fascinante, assim, fascinante porque eu nem lembro se eu falei isso da última vez, mas é que eu falo pro Celpit, eu acho que o Ordem pra mim é o novo Walking Dead, assim, sabe? Pra... Tem que ser uma coisa, uma franquia muito grande, sabe? E... com várias séries, vários spin-offs, vários tudo, porque é um universo muito grande e que dá pra fazer muita coisa, sabe? Você pode ter histórias, quadrinhos e, sei lá, séries sobre equipes paralelas, sabe? De repente, sei lá, uma história sobre a equipe Kelvin antes, sobre o treinamento deles, né? E é muito legal, eu me sinto assim, sabe, privilegiado de estar com uma caixa de brinquedos enorme, onde eu posso mexer, posso quebrar algumas coisas, posso até não devolver algumas.
Sim.
Né, que nisso o Selbit, de novo, ele é uma pessoa, assim, além de ser genial, ele é muito generoso, assim. Porque eu acho que é a melhor palavra para definir um criador, sabe? Porque eu acho que a arte, o ato de você criar, é necessariamente um ato de generosidade. Né? Você tá criando, você tá dando algo pro mundo.
Sim.
Né? Independente da mídia. E eu acho que quando você consegue expandir essa generosidade, esse ato de criar, de doar para outras pessoas e deixar que elas brinquem com seus brinquedos e até às vezes quebrem eles, tá, pra, ou os reorganize de uma maneira diferente, eu acho que, assim, criativamente é o ato mais generoso que alguém pode ter, sabe? E nisso o Selbit, ele é, nossa, ele é incrível.
Sim.
Então, putz, teve várias coisas que eu sugeri, sabe, que mexiam necessariamente no... ali no lore mesmo, né, no, tipo, no série, mas é que fazia as coisas terem mais sentido, serem mais coesas, né, então foi muito legal, assim como eu também pude, eu tive a oportunidade de refazer coisas que, tal qual ele havia imaginado no começo, né, como por exemplo o ataque das aranhas no Sovaco Seco.
Sim, sim.
Né? Que os jogadores decidiram outra coisa, então toda a cena que ele tinha planejado não, acabou não ocorrendo, né.
Que então, eu já conversei com várias pessoas que leram HQ e esse é um dos highlights que as pessoas estão levantando. Essa sequência, sim, ela é muito original, né? Eu gosto muito da maneira como eles resolveram a situação com os dardos e toda a dinâmica, aquela página dupla, né? Acho que a gente precisa falar sobre a arte também, né?
Incrível,
porque essa é a... As pessoas podem falar o que elas quiserem sobre essa HQ, mas a arte é uma unanimidade absurda. É uma das HQs mais bonitas que eu já vi na minha vida.
Obrigado.
Eu não canso de pagar pau pro Gabs, que é meu amigo, mas ele é um artista surreal e toda a equipe que trabalhou na HQ é de uma consistência técnica absurda, assim. Eu acho que isso vem muito da tua... do teu né, conhecimento sobre a mídia, mas a maneira como ela é quadrinizada, né, a maneira como os personagens são dispostos, os quadrinhos, toda a história disposta e a arte... É, colocado dessa maneira, é muito inteligente, é muito boa, é muito bonito de ver. A gente não cansa de ler, tá ligado? É, são 175 páginas e tu... Sabe? A maioria das pessoas que eu conheço leu numa sentada só, né? E eu acho que é muito crédito pra vocês, né? Pra ti e pros artistas, porque não é fácil fazer isso, né? E imagino que tu já deve ser deparado com muitas obras que tem... Às vezes tu, caralho, essa obra tem muita ideia legal, tem muita coisa boa, a arte tá muito bonita... Mas, meu Deus do céu, cadê a próxima história? Cadê? Onde é que a gente tá indo com isso aqui? E essa história, essa HQ, na minha opinião, ela é um... Eu não consigo parar, tá ligado? E Eu acho que não deve ter sido fácil de conceber toda essa ideia, assim, né? E coordenar a equipe nesse sentido.
É, foi bem difícil. Uhum. Mas acho que o segredo é esse, sabe? É você ter uma boa equipe. Sim. E pessoas que são tão apaixonadas quanto você, ou até mais, uhum, às vezes, sabe? Que gostam muito do que estão fazendo, uhum, sabe? Que são fãs de ordem também, uhum, tipo, todo mundo. E gostam de contar uma boa história, sabe? Sim. Eu acho que isso também é o legal, sabe? Às vezes o pessoal manda... Que a gente fala muito pelo Discord, né? E uhum, aí tem nosso servidor, onde a gente fica trocando as páginas, e todo mundo participa.
Sim.
Sabe? Mesmo o colorista... o Renan, uhum, o Davi, que são os coloristas, eles estão ali, mesmo que, sabe, eles sejam a última ponta, assim, né? Que eles só começam a trabalhar quando já tem a arte final. Sim. Pronta. Mas desde o começo eles opinam no lápis, sabe, em tudo. Então é um trabalho muito a, sei lá, quantas, uhum, mãos. A gente já estava com 13 pessoas para fazer o quadrinho.
É, a gente estava vendo os créditos, uhum, ali, tipo, tem 4 arte finalistas, 6 coloristas, né? É. É, inclusive minha amiga Luá, que eu adoro ela, fico muito feliz de saber que ela tá trabalhando na HQ. Tá realmente um show, assim. Parece que cada página tu poderia pegar e fazer um wallpaper, assim, né? É muito, muito bonito, assim. Essa é uma dúvida que eu tenho, assim, como é que vocês fazem pra planejar as páginas, assim? Tu já tem uma ideia de como é que tu acha que ela deve ser em termos de quadrinização, às vezes até pose dos personagens, ou tu deixa isso com os artistas?
Não, nisso eu acho que o trabalho do roteirista, ele é um trabalho meio invisível, uhum, mas que no final, assim, se tem uma boa interação do roteirista com o desenhista, você evita muito, muito retrabalho e muito trabalho perdido, uhum, no sentido de que o Segredo na Floresta tem um desafio que são muitos personagens.
Sim.
E muitos personagens em cena, né? Então, imagina, ali no Sovaco Seco, sabe? Tem muita, uhum, coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E uma parte do processo mental de você conceber essa cena é justamente, durante o roteiro, você tentar aliviar a barra do desenhista e de todo mundo que vem depois dele, que é um efeito cascata, né? Do arte finalista, do colorista. Sim. E tal. Então, quando eu concebo as cenas, quando eu penso nas páginas, eu já coloco no roteiro, quadrinho tal. No bar, existem tantas pessoas, existem X pessoas, mas, uhum, nesse quadrinho só vemos fulano e ciclano.
Uhum.
Aí no segundo quadrinho, a câmera vira, e aí você vê os outros, pra não ter que todo quadrinho redesenhar todo mundo. Sim. Sabe? Nesse quadrinho aqui, você só vê o ombro do Brulho, porque, tipo, você consegue identificar pelo cabelo, pela tatuagem e tal, uhum, e assim por diante, sabe? E quando esse trabalho é bem feito, o leitor não percebe.
Sim. Né,
que a gente tá ali... Porque tem, sabe, uma coisa que falam, assim, de animação japonesa, né? Ah, a animação japonesa, ela é muito econômica, ela é muito inteligente, porque, né, ela só anima o que é preciso, uhum, né? Eu acho que o quadrinho também tem que seguir o mesmo raciocínio.
Verdade.
Sabe, o quadrinho também tem que ter uma certa inteligência, porque senão, além das coisas ficarem muito poluídas, né, o trabalho não anda, né? O desenhista vai ficar lá, tipo, o dia inteiro pra fazer um quadrinho... Que tem todo mundo, sabe? Mas só tem um personagem falando.
Uhum.
Ou seja, aquilo poderia ser um close, né? Poderia ser um personagem só.
Sim. E às vezes então, até a página fica muito poluída, né? Você fica colocando muita gente. Tipo, por que eu tô vendo tudo isso, tá ligado?
Exato. Então, esse é um trabalho que eu faço muito, uhum, assim, muito de perto mesmo, pra justamente. Porque eu sei que daí. Eu vou conseguir aliviar a barra de todo mundo que vai trabalhar depois, sabe?
Eu acho que a página vai ficar melhor também por isso, né? Tipo, sim, muitas vezes em qualquer tipo de mídia, menos é mais, né? A gente não quer, exato, tanta coisa, assim. Aliás, essa é uma pergunta que eu tenho, né? Como a gente tá falando sobre muitos personagens, e o Segredo da Floresta tem muitos personagens, eu não sei nem, não faço nem ideia do que tu vai fazer na Desconjuração, inclusive, mas é uma conversa mais tarde. A minha pergunta é, tipo, tu teve algum momento no processo criativo... Que tu pensou, esse personagem, talvez eu tenha que limar ele, talvez eu tenha que diminuir o papel dele, integrar ele com outro personagem, porque tem muita gente aqui, e quem são as maiores vítimas dessa redução, assim?
Eu acho que... Tem personagens que eu gostaria de ter trabalhado um pouco mais, que é, por exemplo, cientistas de Santo Berço, né? que eles aparecem em acho que uma ou duas cenas só, e é mais a Paula, né? Mas aqui realmente, tipo, não tinha espaço, né? Não tinha como. E... mas por outro lado também eram 5 cientistas.
Uhum.
Né? Então assim, tipo, não adianta trabalhar um e não trabalhar os outros. Então, ou todos eles viram coadjuvantes, sabe, NPCs mesmo, ou todos vão ter uma relevância muito grande, né? Então, eu optei nessa adaptação para, pelo menos na primeira parte, deixar eles mais em segundo plano mesmo, né? Uhum. Até porque no RPG também é meio assim, né? Eles não têm... eles são meramente citados. Ao passo que o velho louco, por exemplo, quando você faz isso, quando você abaixa os outros, né, o velho louco se sobressai. Uhum. Né? Então ele ganhou toda uma personalidade, toda uma intencionalidade, né, nos atos dele. Uhum. Quando, por exemplo, no final ele ajuda, né, a galera a enfrentar o Carniçal.
Sim.
Tem todo o lance de Libras, que foi uma coisa que achei que foi muito legal com ele
muito
também.
Muito legal mesmo, eu gostei,
né,
muito
falar,
disso.
Usando Libras. Então,
isso foi uma ideia tua, então, que precisou dar uma pesquisada, inclusive, nesse tipo de coisa?
Foi uma ideia minha, que na verdade eu copiei do Matt Fraction, que escreveu o quadrinho do Gavião Arqueiro, que tem algo semelhante, né, e eu vi na época e achei incrível, e, mas que, enfim, que na nossa versão também ficou muito legal. Sim.
Mas, assim, tu acha que os personagens que mais sofreram, pelo menos com essa parte aqui, acabaram sendo os doutores?
É, acho que sim. Pelo menos na primeira parte, sim.
É. Eu defendo essa HQ pra caralho, eu achei que ela ficou ótima. Eu tenho uma crítica, eu quero entender, na realidade, a tua decisão e por que que foi feito do jeito que foi feito. Eu senti falta pessoalmente, porque é uma das coisas que, quando eu penso em Secret na Floresta, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça é o Gasparzinho Lanches, é o Letício, é toda aquela história ali. Eu queria entender por que que tu optou por fazer referência, mas não mostrar, não entrar nessa parte, que pra mim é uma das partes mais divertidas do RPG em si. Uhum. Se pudesse me explicar um pouco essa lógica.
Eu acho que tem a ver com aquela questão do pneu do Batmóvel, sabe? Quem enche o pneu do Batmóvel ou quem alimenta a equipe, sabe? É, onde eles comem, do que se alimentam, sabe? Como vivem.
Sim.
Eu acho que dependendo da cena, dependendo da situação, aquilo pode ser muito divertido, mas não avança a história. Né? Tipo, não faz você querer literalmente virar a página.
Sim.
E saber o que vem depois. Sabe? Então, uma cena no Gasparzinho Lanches, uma piada com o cacetinho do Letício e tal. São coisas que são engraçadas porque são muito espontâneas, né? Que surgem, as pessoas dão risada, os jogadores dão risada. E que às vezes a gente consegue traduzir pro quadrinho. Mas preferencialmente, e eu tento fazer isso, sei lá, pelo menos 90% das vezes, é usar o meme, usar essa parte mais engraçada, a comédia, o alívio cômico, para avançar a história. Ou pra trazer algo muito forte sobre os personagens, que é, por exemplo, Eu Nunca.
Uh-huh.
Né, que era uma coisa que o Sabat fazia questão que entrasse, né? E eu acho que tinha que entrar mesmo, mas eu acho que tinha que entrar no momento certo.
Sim.
Porque no jogo, você tem ali algum background de personagem, outro e tal. Mas era aquilo, né? O Chris tinha acabado de morrer, sabe? E de repente os caras estão bebendo, né? Então, eu tentei trazer essa justificativa, né, do porquê que eles estavam bebendo em homenagem, em memória dele. E ao mesmo tempo eu tirei o César da cena, né? Porque ele que seria o mais afetado.
Uhum.
Ele que seria a pessoa que falaria: como vocês estão malucos? Meu pai acabou de morrer, vocês vão encher a cara.
Sim.
Né? Mas aí, no que ele sai, essa coisa de avançar a história, né? Aí ele tem um momento com o pai no enterro. Né? No enterro não, né?
Sim.
O enterro já aconteceu. Mas ele tem aquele momento com o pai dele e ele lembra da infância, sabe? E aí a gente traz aquele... tá frio por dentro, né? Você traz uma coisa muito forte do personagem. E quando ele volta pro Sufaco Seco, no finalzinho do Eu Nunca, ele fala: eu nunca abandonarei minha família.
Sabe? É, então, muito bonito mesmo.
Eu acho que arremata bem, traz o meme, avança a história, coloca os personagens num ponto que eles precisam estar, né? Que é ele fazendo as pazes com o Thiago, né? Sendo que antes ele tinha dado um soco nele. Então...
Foi uma coisa que me surpreendeu então muito, é, vou te falar bem a verdade. Eu o entendi, soco? Mas foi, fiquei surpreso de ver, assim, sabe?
Sim.
Mas eu achei
então bem interessante. Então é isso, sabe? Eu tento usar os memes e os momentos divertidos pra avançar a história.
Sim.
Né? Pelo menos na maior parte dos casos.
Tirando esse aproveitamento maior pros doutores, tem mais alguma coisa que tu olha assim, tu diz, putz, eu queria ter tido espaço pra eles irem nesse lugar, pra eles falarem com esse NPC ou etc?
Não, eu acho que a primeira parte ficou bem resolvidinha, assim, sabe? Até porque tem muita coisa que eu deixei pra segunda, né? Então, tem muitas coisas que... Sim. Eu vi pouquíssimas críticas, pouquíssimas, assim, acho que quando dá pra contar nos dedos de uma mão. De uma mão, sério mesmo.
Isso deve ser muito gratificante para um roteirista, né?
É, nossa, muito.
Ainda mais para uma obra tão querida quanto Segredo na Floresta, né?
É. Mas acho que isso que é legal também. É querida por nós também, sabe? Foi feita com muito carinho, sabe? Então, o que a gente mudou, assim, querendo melhor para a história, sabe? E discutindo muito com o Selbit também, né?
Sim.
Então, algumas coisas que as pessoas falam, senti falta disso, é porque... Fatalmente vai estar na segunda parte, né? Porque não coube na primeira.
Interessante.
Ou não era o momento, né? De falar na primeira.
Interessante.
Ah, por exemplo, senti falta do desenvolvimento do Murilo.
Aham.
Assim, não tinha espaço pra desenvolver o Murilo na primeira parte. Simplesmente não tinha. Uh-huh. Não tinha espaço físico. Não tinha papel pra isso. Páginas, sim, né?
Sim. Mas eu gostei muito que quando ele aparece NPC querido. Eu achei isso do caralho. Isso tão... Essa é uma referência muito boa, né? Eu também tô acabou tendo. E eu gostei da adaptação, na realidade, né? Eles não vão pro hospital, né? Como acontece, acho que mais de uma vez, no Segredo na Floresta, né? Então tu acabou meio que fazendo da enfermeira. Tu passou meio que o papel dela. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Pra Jéssica da biblioteca, a namorada do Murilo.
Que era o tipo de personagem que, assim, que tem até uma certa redundância no, na história, né? Então, esse tipo de adaptação eu tive que fazer. Mas é mais por isso, é mais pelo fato deles irem e voltar pro mesmo lugar muitas vezes. Sim. Que era o que acontecia também na primeira temporada. Quantas vezes eles foram e voltaram na escola pra buscar pista, né? Quando, enfim, eles poderiam ter saído de lá com a pasta no primeiro dia. Sabe, não sabemos o nome do professor. Bora voltar pra escola, descobrir o nome do professor. No quadrinho isso não funciona. Tipo, a história seria enfadonha se fosse assim.
Exato, tipo, mano, é a quinta vez que a gente tá vendo isso aqui.
É.
Agora, assim, o que eu queria tentar entender também, até como roteirista, eu fico curioso, porque... Quando eu converso com as pessoas sobre o Segredo na Floresta, e é uma comparação que é feita muito com outras temporadas, e a coisa que eu sempre ressalto no Segredo na Floresta é que eu gosto do senso que o Segredo na Floresta tem de que tu tá passando aqueles dias com aqueles personagens, né? Que nem todas as, nem todas as temporadas, aliás, quase nenhuma, tem essa vibe em que tu acorda com eles, como eu disse, eles vão no Gasparzinho Lanches, aí eles pensam, pra onde é que a gente vai hoje? A gente vai pra tal lugar, e aí eles vão pra esse lugar, e tal, e tipo, eu acho que isso nos aproxima muito dos protagonistas, e eu acho que é um dos motivos pela qual a equipe é tão querida. Não são só os personagens em particular, existem personagens muito bons em outras temporadas, mas o Segredo na Floresta tem essa qualidade de que parece realmente que a gente tá com eles, sabe? Todo dia que a gente passa, a gente tá passando com eles. Porque não existe uma pressa, né? Não existe um senso de urgência nos eventos da temporada em si. Na HQ, tu teve que enxugar muito, né? Porque tu fez questão de incluir todos os grandes momentos da temporada, todos os boss, todos os monstros, todas as locações importantes. Tu não acha que essa parte mais jovial, assim, de eles, como disse, trocando o pneu do Batmóvel, como tu tá usando, também faz parte um pouco da gente se apegar a esses personagens, né, e da gente entender como é que eles são quando eles não estão em ação?
Eu acho que pro RPG faz muito sentido. Até porque, como eu falei, às vezes é meio difícil separar o jogador do personagem, né? Porque você acaba se apegando aos dois, né?
Sim, claro.
Você tá ali acompanhando eles por horas, né? Dias. Então você acaba criando uma ligação. Já no quadrinho, acho que a gente tem que ir por outra via. Uhum. Sabe? A gente tem que, por exemplo, para criar um vínculo com o leitor, a gente tem que fazer alguma coisa tipo a página 9, a famosa página 9.
Vou falar, né, sobre isso.
Que é mostrando ali
alguma coisa.
É, alguma coisa que surpreendeu as pessoas já no começo da história.
Uhum.
E é isso, que é o tipo de cena que não tem como ter na RPG. Tipo, não tem. Sabe? Não tem como você fazer mostrar um momento tanto no futuro, sabendo que a história é tão dinâmica, que ela pode mudar a qualquer momento. Uhum. Então, eu acho que isso é legal das duas mídias. Uhum. Sabe? Ao mesmo tempo, na RPG, acho que a melhor cena pra mim no Segredo da Floresta é justamente o flashback da equipe Kelvin. Né, que eu achei uma coisa brilhante. Assim, tipo, um flashback dentro de RPG.
Uhum.
Sabe? Achei genial.
É.
Então é isso. Eu acho que o que eu tentei fazer nesse quadrinho foi pegar o melhor que tinha na história. Uhum. Sabe? E essa essência do tempo. Sabe? E criar uma e mostrar como essa história literalmente afeta cada um desses personagens. Sabe? Onde que eles vão estar daqui a 5, 7, 10, e aí isso vai expandir para mais ainda tantos anos.
É, tu pode falar um pouco sobre o que significa essa página, porque muita gente ficou confusa. Eu tenho teorias, mas acho que a gente vou ter que falar sobre isso em outro episódio. Mas tu pode passar por cima um pouco de qual que foi a ideia que tu teve para fazer essa... A gente já falou muito sobre essa ideia de tempo e passado e futuro, mas ali tem algo além acontecendo. É, pode dar uma passada por cima do que significa isso?
Eu acho que essa página 9, acho que a gente pode falar, né?
Uhum.
É, que mostra ali o...
Sim.
A vida futura de Lisago.
Né, exato.
Eventos que não foram mostrados no RPG, de um futuro deles.
Uhum.
É, na verdade, pra mim, acho que essa é a história central, a ideia central dessa história.
Uhum.
Tipo, o que que aconteceu ali? Ou o que que não aconteceu? Sabe? Então... Eu tô tentando aqui não dar muito spoiler.
Só que eu sou jornalista, né? Você olha, se eu fosse ruim contigo, eu arrancava alguma coisa.
É. O que eu posso dizer? A história desse flash forward não acabou ali. A gente vai ter mais momentos futuros. Uhum. Dos dois. Ou dos três, na verdade, né?
Interessante.
Tem também uma personagem nova introduzida ali, muito brevemente.
Interessante.
Né? Mas tudo em função disso, sabe? Uhum. Tudo em função de contar uma história sobre o tempo. Uhum. Sobre escolhas, sabe? Sobre consequências.
Uhum. Eu já percebi que tu gosta muito de... Isso acontece na iniciação também. Tu gosta muito de trabalhar o que está acontecendo internamente nos personagens em forma de sonhos, ilusões... É... Isso acontece mais de uma vez, eu acho, que no Segredo da Floresta também, né? Qual que é essa tua... Qual que é esse teu teto, assim, de... Por que que tu gosta de mostrar os... Usar essa maneira, né? Esse artifício pra mostrar esses desejos meio reprimidos dos personagens. Qual que é a tua parada com isso?
Eu acho que é muito em função de avançar a história. Uhum. Eu sou obcecado por isso, sabe? Tipo, não deixar o leitor entediado.
Uhum.
Sabe? Só que eu não gosto de fazer isso, tipo, usando uma explosão.
Uhum.
Sabe? Uma perseguição de carro, por exemplo. Sabe? Eu gosto de fazer isso mostrando, avançando a história, acelerando a história. Uhum. Mostrando o passado. Entendeu? Mostrando como que o personagem chegou ali.
Entendi.
Sabe? Que um flashback, ele tem essa função também. Ele acelera a história. Né? Porque você mostra, você conheceu o personagem, você acompanhou ele durante um tempo. Uhum. Mas de repente, ali você descobriu o que aconteceu com ele antes de você conhecê-lo. Né? Ou seja, a história já estava avançada sem você saber.
Uhum.
Você só descobre como que ele chegou naquele ponto.
Sim.
Então eu gosto muito disso, sabe? de condensar esses elementos de forma que a história continue avançando, você continue interessado, vai continuar sendo uma coisa agradável de ler, que tenha também alguns respiros, e eu acho que nisso o Eu Nunca foi importante, sabe? Uma coisa que pra mim era um pouco problemática também era que a gente tinha 2 ou 3 enterros durante o Segredo da Floresta, né? Então, assim, ia ser muito difícil no quadrinho. Tá, vamos lá, enterrar mais uma pessoa, sabe? E toca chorar, e toca fazer discurso, e toca não sei o quê. É, num quadrinho, ouso dizer, até numa adaptação pra série ou pra animação, não faria sentido essa cena. Sabe, tantas paradas, assim, né? E tem 2, na verdade, né? Acabou tendo 2 enterros. Mas eles têm pesos e propósitos muito diferentes. O primeiro, eu acho que ele define ali a equipe, sabe? Tanto que as pessoas falam, né, que a morte do Chris definiu o Ordem, né?
Verdade.
Eu acho que ele tem sim essa função, né, de colocar uma pedra fundamental ali do que é o Ordem e do que é esse grupo que se torna uma família. Então, tipo, tem uma família, ele se torna... Ele é muito presente aí. E já o segundo enterro, que é do Brulho e dos Galdérios, aí ele fala muito sobre o Arthur. Né? E coloca o Arthur também, posiciona o Arthur como o player que ele vai ser daqui pra frente. Né? Então pra mim é isso, sabe? Quando você tá jogando RPG, você tá assistindo e a equipe tá jogando, e algum personagem eventualmente morre, é muito importante, até para aquele grupo ali, ter esse ritual, sabe? Ter, de repente, um enterro, alguma coisa assim, alguma cena desse tipo. E as pessoas se emocionam, porque eles estão ali jogando, os caras choram de verdade, para eles é doloroso de verdade.
E a gente também.
É, exato. Porque alguém que você tá acompanhando ali, tipo, não vai mais estar com você, então não ouso dizer que é uma experiência como a morte, mas, assim, é um luto. É uma perda. É. Mas no quadrinho você tem que ser mais econômico. Não dá, sabe? Tem que acelerar a história. Avançar a história, acho que é o melhor verbo.
Dúvidas pessoais, assim. Qual foi o personagem que tu, assistindo a série, tu disse, esse personagem vai ser interessante de escrever, esse personagem eu tenho um take sobre ele, eu tenho um arco que eu gostaria de construir com ele. Teve alguém que te chamou mais atenção, assim?
Olha, na primeira parte, eu gosto muito da dinâmica do César e do Chris, né, que foi uma coisa que eu consegui desenvolver bem. Então, é mais do que personagem, é também sobre a dinâmica que ele tem com os outros.
Sim.
Né, então, acho que o Brulho também, um personagem que cresceu muito no quadrinho.
Verdade.
Né, que ele virou, ele já era importante, mas ele virou outra coisa. Né, ele virou o... Tanto que ele meio que resolve a treta no final, né?
Eu diria que ele tem um papel muito mais ativo na HQ do que ele teve no RPG em si, né?
Exato. E por consequência, o Arthur também.
Sim.
Né? E na segunda parte, eu quero muito trabalhar o Ferreiro também.
Nossa, não me fala isso. Eu adoro o Ferreiro, é meu vilão preferido do Ordem. Nossa. Nossa, tô muito ansioso.
É um personagem muito rico, porque, né, você sabe, todo o passado dele, tudo que ele representa ali na... Não apenas na história, mas também para os outros personagens, né? Então é isso, é essa dinâmica que ele traz.
Nossa, mano, somos afiados aqui. Nós dois pensamos igual. Eu acho que é um vilão muito rico mesmo. Eu tô muito curioso pra ver com a liberdade que tu vai ter, né? E como a gente já falou, eu adoro a ideia de ter um flashback, um episódio inteiro de flashback de origem do vilão, né? Né, pro Ferreiro. Eu tô muito curioso como é que tu vai trabalhar isso. Eu acho que é o primeiro grande vilão que tu vai trabalhar, né? A gente teve a Agatha, mas eu não acho que ela é um vilão em si, né? Eu tô muito curioso pra ver qual que é o teu... O que que tu pensa a respeito desse personagem. Nossa, vai ser muito foda.
Você vai curtir, vai ser legal.
Espero eu, né? Eu tenho uma pergunta muito específica, e eu vi muita gente elogiando essa parte, e eu tenho uma curiosidade sobre, tu gosta muito de colocar músicas né, uhum. no teu, nas, nos seus quadrinhos. É... Só que eu acho que eu sei por influência de quem. Acaba que aparecem umas 4 músicas do Metallica entre as duas HQs. Né? Eu queria entender um pouco de quem foi essa ideia aí, né?
Ah, a ideia é do Selbit mesmo. E a ideia é que todo volume tenha uma, pelo menos uma música do Metallica. Pelo menos uma música.
Isso é muito bom.
Mas é isso, né? Integrada na história, sabe? Uhum. Também ajude a contar a história. Uhum. E ali na cena das aranhas, acho que casou perfeitamente. Sim. Perfeitamente. Uhum. Eu acho que ali, sei lá, se um dia a gente tiver uma adaptação em live action, aquilo pra mim seria, sabe, o final de... Não o final, mas a morte do Ed no Stranger Things.
Aham, sim.
Sabe, ele tocando sim, Master of Puppets, tipo, é, pra mim é aquilo, sabe?
Sim. Legal, legal. É, eu... Sabe que isso é uma coisa curiosa? Eu acho que tu deu um ar meio Stranger Things pra Ordem Paranormal, tá ligado? Tipo, uhum. com essa coisa de música, né? E, enfim, mas uhum. tem muita referência de cultura pop, porque tu é um puta de um nerd, né? Então tem muita uhum. coisa de Pokémon e Zelda e um monte de coisa que, né? Enfim, a gente não é tão distante de idade, assim, então eu pego muito das tuas uhum. referências, né? Mas eu acho isso muito legal, assim, né? Tu deixou o Ordem muito mais pop culture, eu acho, né?
Que bom, então o objetivo foi cumprido.
Exato. Vamos falar um pouco então sobre a segunda parte. É, e depois eu quero tentar até ir um pouco mais além, de repente. Mas é, o que, que a gente pode mais ficar ansioso pra ver nessa segunda parte? O que, que te. É, o que, que te chama atenção no arco do Santo Berço? Quais são as coisas que a gente pode esperar pra segunda parte?
O que eu acho mais legal da segunda parte uhum. é que agora começa a ficar complicado, né, de fazer as nomenclaturas, porque uhum. a segunda parte, ou seja, o volume 3,
né? É, basicamente, né?
O volume 3 é a segunda parte de O Segredo da Floresta. Sim. Mas é que ele é meio que uma evolução, assim, do que aconteceu em Iniciação uhum. e na primeira parte do Segredo da Floresta, né? Porque o primeiro era uma história muito de investigação, né? Tinha ali quase que uma autópsia, né? E pistas, uhum. não sei o quê. Tal. Já o segundo, o Segredo da Floresta, parte 1, foi também uma investigação, mas ela é mais uma exploração de campo. Tanto que eles precisam ir para outra cidade e uhum. tal. E a segunda parte do Segredo da Floresta vai ser meio que a junção dos dois, entendeu? Porque volta a coisa dos assassinatos, né? De você ter que investigar um corpo e tal. Mas também já coloca os personagens novamente num cenário totalmente diferente.
Sim.
E às vezes até em corpos diferentes, né? Então, em formas diferentes. Então acho que vai ser muito legal por conta disso, sabe? Vai ser meio que um ápice, assim, do que a gente construiu até aqui.
Interessante. Né?
E ainda por cima entra também a questão do tempo. E a gente vai ter mais flashbacks e mais flashforwards ainda.
Legal.
Né, mostrando coisas que a gente não sabe. Coisas que a gente não espera.
Interessante.
Então, acho que
vai ser bem legal. Tu sabe que tu tá provocando muito o fandom com a participação de duas personagens específicos, né? São uhum. o grande em aberto do Ordem Paranormal no geral, assim, né? Uhum. E eu estou vendo algo se desenhando ali. Eu tô curioso pra ver o que que tu tem a dizer sobre isso. Mas eu tô muito curioso pra ver esse mistério... Não sei se resolvendo. Tô curioso pra ver o que que vai acontecer. Mas pelo menos a gente tendo um pouco mais de ideia... Já teve, na realidade. Eu gostei de como tu casou até isso com o Thiago e toda, né, toda a parada do... Né, do labirinto, etc. Mas eu tô muito curioso pra ver como que tu vai trabalhar essas personagens e o que significa essa parada toda que até a gente não sabe, né? Uhum. Teve alguma coisa no... Isso vale pra todas as HQs. Que tu, assistindo RPG, tu disse, mano, não entendi o que que tá acontecendo aqui, preciso conversar com o Selbit. Essa parada aqui tá... Boiei.
Ah, fatalmente teve alguma, sim. Uhum. Deixa eu ver se eu lembro alguma agora. Nossa, de cabeça... Uhum. Ah, sim, acho que até a coisa da Nin e da Lourdes pra mim foi uma coisa que ficou meio obscura, assim.
Faz sentido.
Assim, peraí, mas elas estão na floresta ou estão na caverna? Uhum. Sabe, entraram aonde? E aí o Servo teve meio que me explicar, assim, porque pra mim tava meio nebuloso ainda. Nebuloso, assim, eu realmente não havia entendido, sabe?
Não, ninguém entendeu.
É meio confuso mesmo, é.
A gente tá esperando pra ver se a gente entende agora.
É.
Você consegue nos explicar, pelo menos, né? Vamos ver.
Eu,
pessoalmente, tô muito ansioso pra ver um... Eu não sei quanto vai pode falar sobre isso, mas eu tô, pessoalmente, muito ansioso pra ver a adaptação do episódio do hotel. Eu imagino que, baseado do que eu vi no Segredo da Floresta até agora, tu não vai perder a oportunidade de acrescentar isso na HQ.
Uhum.
Então, sim, eu estou muito ansioso pra ver essa parte. Pode falar alguma coisa sobre isso?
Eu já posso dizer que essa sequência já tá pronta e tá incrível.
Legal.
Tá incrível.
Legal.
O que mais eu posso... Eu posso dizer também que... Eu acho que isso foi uma coisa que o quadrinho, ele... Acho que ele serve bem esse propósito de arredondar mais a história, sabe? De aparar algumas arestas. Que, por exemplo, na primeira parte teve os episódios que o Hakim não pôde participar. Então o Thiago virava meio NPC. Né? Mas isso é o tipo de coisa que não ia funcionar no quadrinho.
Sim.
Precisava ter uma justificativa boa, né, pra afastar um protagonista tão forte quanto o Thiago, né? Então aí eu criei aquela sequência do Daniel que tirava ele de cena. E aí justamente preparava já o segundo ato com as aranhas, né? E no episódio específico do hotel acontece a mesma coisa, né? O Joaquim não participa.
Isso.
Então o que a gente vê ali do Thiago no hotel é muito pouco. Porque, né, o Selvig tem que ficar equilibrando os pratos. Então a gente vai ver mais sobre o que teria acontecido nessa cena.
Legal.
Sabe, com o Thiago também.
Legal.
Pra ter uma isonomia entre os personagens, sabe? Tipo, porque não adianta só mostrar o sonho do César ou do Arthur ou do Joe, entendeu?
Sim. É, eu achei muito legal. Eu já falei sobre isso várias vezes no OrdemCast. O Ordem raramente tem a oportunidade de fazer um episódio meio que focado num personagem. E eu adoro como o episódio do hotel, ele faz serviço a todos os personagens, né? Mas ele é um episódio focado no Joey, que eu acho que é um dos personagens mais difíceis de trabalhar até no Segredo da Floresta. É meio difícil de encontrar o Luba é excelente, mas é difícil de encontrar qual é a motivação dele, qual que é a parada dele. Ele me parece intencionalmente um personagem de coadjuvante, assim, né? Você gostou de trabalhar com... Imagino que sim, né? Como é que foi trabalhar o Joey no Segredo da Floresta?
Eu gostei muito também, porque acho que ele traz essa inocência do personagem, né? Que a gente sabe que não vai durar pra sempre, mas acho que ele traz um equilíbrio legal, assim, sabe? Sim. Porque a Liz já é mais amargurada, o Thiago também mais depressivo, né? E o Joey traz, tipo assim, ali, sem pai!
Clássico.
Isso aqui. E no quadrinho eu tentei exacerbar mais ainda, né, essa característica dele, né. Então, tipo, os golpes ele tem nome, sabe, tipo, disparo cintilante,
muito
sabe,
bom.
Esse tipo de coisa.
Eu imagino que é uma fã de anime, etc, né.
E o César fala, faz o teu lance de anime aí. Então,
muito bom.
Eu acho que nisso o personagem mudou bastante. Mas a essência dele, que é aquela coisa, né, do Lee Senpai, ele ser mais inocente, né, acho que foi bem preservada. E ficará o máximo possível, né, que a gente sabe que não vai ser pra sempre.
Infelizmente, né. Minha colega não tá aqui, não é apaixonada pelo Joey, mas ela sentiria uma dor se ela ouvisse isso. Eu me lembrei de uma coisa muito importante, eu acho que foi a coisa que mais me surpreendeu, talvez seja, é muito pessoal, eu acho, mas foi a coisa que mais me surpreendeu na HQ, que foi a inclusão de uma referência a Things We Lost in the Fire, que é uma, pra quem não sabe, é uma animática, foi uma das coisas que mais me empolgou pra Ordem Paranormal desde o começo. É uma animação incrível, que feita pela Mary, que é uma animadora maravilhosa, uma artista muito foda. Eu adorei ver que tu colocou uma referência a isso. Por favor, fala um pouco sobre isso.
Isso é muito legal, porque, na verdade, essa cena não tava no... desde o começo. Ela entrou ali do meio pro final. A gente colocou do meio pro final, né, da produção. Mas até então, porque eu queria que a HQ fosse muito musical, né? Então que tivesse esses momentos de respiro com música, né? E a música até então que a gente tava usando era aquela do Evanescence. Can you see? Aquela Bring Me to Life.
Bring Me to Life, aham.
Né? Porque a Alice tá no hotel, aí ela deita. E aí o sonho seria da Alice. Quer dizer, o sonho é da Alice, mas a gente viria mais. Tipo, a gente viria ela levantando da cama, ela indo até a janela, se jogando. Aí o Thiago olha.
Que nem o clipe. Pega ela.
É nóis. É, que tem o clipe. E aí ele pega ela, né? Bring Me to Life, sabe? E essa sequência tava pronta, tava colorida já.
Caralho. Né?
Mas aí conforme a história foi avançando, né, e a produção foi avançando, eu sempre fiquei com a pulguinha atrás da orelha, sabe? Puta, mas e se fosse Things Lost in the Fire? É porque o clipe não é tão conhecido, né? O clipe é tipo, são os caras ali no deserto, andando de carro. E eu achei que não ia encaixar tão bem fisicamente, porque no Bring Me to Life, né, o clipe também se passa no hotel. Então achei que casava direitinho. Né? Fazia muito sentido ali narrativamente. Sim. Mas não era o Things Lost in the Fire. Então a gente fez essa aposta mesmo. Sabe? Vamos apostar que a gente está tomando a decisão correta criativamente. Né? De encaixar alguma coisa aqui que não vai encaixar 100%, mas que a gente acha que o fã não vai curtir.
Nossa.
Porque a ideia original. Desculpa, eu esqueci de uma coisa também. A ideia sempre foi usar Things Lost in the Fire.
Ah, sério?
Só que a gente tava... Sim, só que a ideia seria incluir essa música só no segundo volume. Só na segunda parte.
Faz sentido.
É, porque tem uma cena que envolve um incêndio, que é bem icônica. Exato. E essa música entraria ali. Só que também vem do clipe, como o clipe traz muita coisa do Iniciação, né, e ali o óculos do Alex, né, o cantil e tal. Falei, puta, mas também encaixa na primeira. Encaixa nas duas. Só que encaixa melhor na segunda.
Interessante.
Só que também encaixa na primeira. Então, vamos dar uma palhinha, então, na primeira parte? Aí, então, a gente tirou o Bring Me to Life, que tava pronta, tava 100% pronta. E a gente refez a página pra ser o Things Lost in the Fire.
Que viagem.
Foi uma aposta, mas acho que a gente acertou.
Nossa, pra mim correta. Tá totalmente aprovado. Foi uma das coisas que, pessoalmente, me pegou muito, assim, porque eu tenho uma conexão muito pessoal com as duas animações que saíram mais ou menos na mesma época, que foi Things Lost in the Fire e Demon, que é uma animação da Violet. Porque elas saíram, acho que na mesma semana, né? Foi na semana anterior ao último episódio do Segredo na Floresta, é por isso que se for assistir a animação tu vai ver que ele não cobre o Deus da Morte, etc, porque foi lançado antes, né? Mas, tipo, foi quando eu comecei a ver, caralho, esse fandom é muito louco, né? Mano, os caras fazem... Eu nunca tinha visto um fandom de um RPG ou de qualquer coisa na internet fazer esse tipo de coisa. Eventualmente a gente foi vendo as coisas que podiam ser feitas, né, pelo fandom de Ordem Paranormal. Mas essa me pegou muito, assim, sabe? E, sinceramente, é uma das coisas que me motivou muito a fazer esse podcast, né? Porque eu pensei, caralho, tem público pra isso, né, mano? Se tem gente fazendo porra de animação e animação com aquela qualidade pra uma parada dessas, mano... Cara, eu acho que tudo é possível, basicamente, né? Muito impressionante.
É verdade.
mas eu gostei de saber também que talvez a gente volte a ver Things Lost in the Fire no futuro aí.
Sim, sim. É, aí que tá, a sequência tá lá também por um motivo, então...
Entendi.
Nada tá ali à toa.
Então, eu gosto muito de como tu... Tem várias coisas no Segredo na Floresta que eu vi que tu largou, assim, como quem diz... Vocês vão ver pra onde é que isso aqui vai dar, tá ligado? Mas falando em futuro, então, eu preciso tentar conversar contigo um pouco sobre mais pra frente ainda, porque eu imagino que tu já está trabalhando nisso, e falar um pouco sobre Desconjuração. Eu, pessoalmente... Acredito, quero ouvir muito a tua opinião, que deve ser a temporada mais difícil de adaptar. Desconjuração tem muito personagem. Se a gente acha que tem muito personagem, porra, Desconjuração tem intencionalmente personagem pra caralho. A trama não funciona da maneira como as outras tramas funcionam. Ela é muito truncada, né? Ela é muito... Ela não tem uma lógica, né? Ela é muito... É bem um RPG, né? Ela é muito parada, ela é muito focada naquilo ali. Como está sendo adaptar e pensar nessa temporada como quadrinhos?
Olha, de Desconjuração, eu já fiz alguns esboços, já dei uma pensada mais ou menos um arco geral assim, mas eu, hoje eu tô bem focado em terminar a parte 2, né, do Segredo da Floresta.
Sim, sim.
Mas o que eu posso adiantar, assim, de desconjuração? Eu acho que apesar dela ser uma temporada mais longa, né, eu acho que ela tem... Ela tem beats, tem batidas assim que são um pouco mais fáceis assim de ver, sabe? Uhum. Então, eu acho que fatalmente seria uma história, se não dividida em volumes, a mais do que O Segredo na Floresta, pelo menos em capítulos internos, sabe? Uhum. Acho que é uma coisa que pode funcionar também. Sabe, tipo assim, na primeira parte a gente vai só até o desaparecimento da Liz, sabe, alguma coisa assim.
Uhum.
Porque realmente é muita coisa, é muito personagem.
Sim.
Sabe? É muito personagem ao mesmo tempo, que isso também, isso no quadrinho é muito difícil.
Uhum.
É muito difícil trabalhar, porque tem o desafio físico de você fazer todo mundo encaixar na cena.
Sim.
Mas além disso, os personagens têm que estar ali por um motivo, né? Então, eles têm que ter uma fala, têm que ter uma ação, têm que ter, eventualmente, um flashback. Então, assim, é um desafio bem grande, mas... Mas, assim, acho que é executável, sabe? Acho que é administrável e dá pra fazer legal.
Uhum.
Mas acho que, fatalmente, a gente vai precisar de uma... Vamos precisar de mais páginas aí.
Tô muito ansioso.
Vamos precisar de um quadrinho maior.
Interessante. Então acho que vai ter que fazer umas páginas maiores assim pra poder caber tudo, de repente. Eu acho que essa é a ideia. Legal, tô muito ansioso.
Não, só aquela primeira parte ali, né, que de introdução dos nossos personagens e aparece. Aparece Kaiser, aparece Jewel, aparece até os dragões metálicos, uhum. Aparece assim, mais quente, tipo, todo mundo ali.
Todo mundo.
E tem briga, e tem briga ali, e nego caindo escada, sabe?
Uhum.
É muita coisa acontecendo.
Só o primeiro episódio já daria pra fazer uma...
Não,
realmente, eu não te invejo, essa vai ser uma temporada complicada de adaptar, né? E tem muito conceito apresentado, e aí tem seitas que precisam aparecer, e não sei o quê. Não é só um inimigo, é todo um universo, né? E Kian, e o caralho, e tipo... Como é que tu vai contar a história do Kian sem contar o que aconteceu com o Kian? E aí tu vai ter que falar, nossa, mano. Boa sorte. Boa sorte. A gente não teve a oportunidade de fazer isso da última vez porque eu me esqueci. Mas dessa vez, meu irmão, você não vai escapar do popular quiz do Ordencast.
Ah, o quiz. Eu morro de medo.
E agora
então, graças a Deus que eu escapei da última vez.
Pode ter medo, porque essa é a hora que isso vai acontecer. Eu vou te fazer perguntas sobre o universo de Ordem Paranormal, envolvendo todas as mídias, RPG, game, quadrinhos. Eu acho que daí tu vai te dar um pouco melhor. Só que aqui, ó, vou anunciar pro nosso público que em 2024 o quiz vai ser um pouco diferente, tu deu sorte, porque agora todas as perguntas vão ter alternativas, tá? E tu pode pedir ajuda, e tu pode pular duas vezes, e tu pode pedir ajuda pra... Hoje as minhas colegas não estão aqui, mas o nosso mod, o Edu, tá aqui, ele vai ter que te ajudar, pelo menos, né, no que ele puder. Então, é basicamente isso, eu vou te fazer as perguntas, vou te dar as alternativas, e tu vê como é que tu sai, se tu precisar de ajuda, é só avisar.
Fechou.
Beleza?
Vamos ver.
Preparado?
Nunca mais. Vamos lá.
É isso que eu gosto de ouvir. Pergunta de número 1. Olha isso aqui, tu tem que acertar, hein? Qual empresa carioca é responsável pelo desenvolvimento do jogo Ordem Paranormal Enigma do Medo?
Domativa.
Tem alternativas?
Não precisa, Domativa.
Essa é a resposta final?
Minha resposta final.
Correto. Muito bem.
Os caras são muito bons.
Maravilhosos. Abraço. Inclusive, vamos falar sobre Enigma do Medo muito em breve aqui no Ordencast. Aguarde. Posso ir para a segunda pergunta?
Por favor.
Pergunta de número 2. Aqui começa a brincar. Em Sinais do Outro Lado, como se chama a suspeita família que acolhe os 5 em sua granja? Alternativa A, Broto. Alternativa B, Benga Lima. Alternativa D, C, Magal Benza. Alternativa D, Dias Soares.
Eu não cheguei lá ainda, vou ter que pedir ajuda pros universitários.
Quer pedir ajuda pro Edu?
Vou pedir ajuda pro Edu.
Edu, atenção.
Mano.
Em sinais do outro lado, como se chama a suspeita família que acolhe os cinco em sua granja? Broto, Benga Lima, Magal Benza ou Dia Soares?
Ó, eu vou recomendar aí de Magal Benza, mas eu não tenho certeza.
Vou na do Edu.
Essa pergunta final?
É do Edu, ele que vai levar o choque, então, se ele errar.
Vai perder o mod, inclusive. Se tiver errado, não pode constranger o convidado. Correto.
Muito bem, não eles, muito bem.
Não eles. Tu vai chegar lá eventualmente. Eu não vejo a hora de tu chegar em quarentena, inclusive. Vamos pra próxima?
Por favor.
Pergunta de número 3. Em O Segredo na Floresta, que Luzídio foi responsável por fazer os uniformes que a equipe E usa no Santo Berço? Alternativa A, o alfaiate. Alternativa B, o costureiro. Alternativa C, o jardineiro. Alternativa D, o tecelão.
O tecelão.
Essa é a tua resposta final?
Resposta final.
Correto. Muito bem. Tá indo bem, hein? Tá indo bem. Tá estreando o Quiz do Ordencast 2024 muito bem. É. Vamos pra próxima?
Vamos lá.
Pergunta de número 4. Em Desconjuração, quando Arthur vai resgatar Kaiser em um mercadinho, o atendente oferece a ele um chiclete de que marca? A, Bidente. B, Biboque. C, Tatalu. D, Lentos.
Ai,
tu ainda pode pular duas vezes, tá? Ou tu pode responder.
Acho que eu vou pular, então.
Só avisando, tá? Quando tu pula, tu vai pular pra pergunta seguinte do nosso documento, que ela é mais difícil, né?
Ah, tá.
O que tu quer fazer? Tu pode pular duas vezes.
A ajuda do Edu já foi.
Já foi.
Já foi?
Já foi, irmão, já foi.
Então eu vou pular. Eu vou pular.
Vamos pular, então. Vamos para a pergunta de número 5. Em que cidade ficcional se passam os eventos da campanha oficial As Mãos que os Acolhem? Alternativa A, Tronco do Oeste. Alternativa B, Aurora. Alternativa C, Bariguara. Alternativa D, Vento Baixo.
Nossa, eu tô descobrindo que eu entendo muito menos de ordem do que eu imaginava. Não faço ideia.
E aí, o que tu quer fazer?
Aí se eu pular, eu vou pra uma mais difícil?
Provavelmente.
Aí eu vou chutar, então.
Quer que eu repita as alternativas pra ti?
Por favor, por favor.
Alternativa A, Tronco do Oeste. Alternativa B, Aurora. Alternativa C, Bariguara. Alternativa D, Vento Baixo.
Eu chutaria Bariguara porque soa como cidades do Rio Grande do Sul. Cidade interior do Rio Grande do Sul.
Uhum. Essa é a tua resposta final?
Minha resposta final.
Infelizmente, nós vamos ficando por aqui.
Errou!
Quando chegar em Calamidade, choque. A primeira coisa que tu vai ser Bariguara, porque ela aparece no piloto de Calamidade. Mas isso é assunto pra mais pra frente pra ti. A resposta certa era Tronco do Oeste. Mas, vamos bem, hein? Começamos bem o quiz, ó. 3? Pô, não é de se deixar... Né, de qualquer maneira, assim. Mas assim, cara, tu quer deixar um recado aí pra galera que tá assistindo o Ordencast? Tem alguma coisa que tu tá fazendo agora que tu quer falar também? Algum outro projeto? Né? Enfim.
Tô teu momento. Tô bem focado agora no Segredo.
Bom, que bom.
A parte 2. Ah, eu queria agradecer mesmo o carinho do fandom, porque foi incrível e tem sido incrível. Lá na Comic Con também. A minha galera foi na mesa legal, e celebrou, mano. Assim, foi muito legal.
Legal.
Foi muito, muito legal mesmo. E dizer que eu sempre digo, assim, podem ter certeza que a gente tá fazendo isso com todo o carinho do mundo, que a gente ama a Ordem, a gente ama esses personagens, a gente ama, sabe, contar essa história, então podem ter certeza que a gente tá fazendo isso com o maior carinho possível, todo o carinho do mundo, e que a gente também tá escutando tudo, sabe, tipo, eu vejo as hashtags, eu entro no Twitter, eu vejo... Sabe, os TikToks, eu vejo os unboxings, eu vejo tudo, sabe? A galera comentando.
Legal.
E eu acho muito legal.
Que legal, mano. Porra, obrigado. É sempre um prazer falar contigo. Eu sou muito teu fã há muito tempo. E obrigado, é um prazer mesmo poder tá aqui conversando contigo. Espero que a gente converse muito mais no futuro.
Voltarei pra parte 2.
É nóis.
Voltarei pro volume 3.
Volume 3, parte 2. É nóis. Obrigadão, cara. Valeu.
Valeu, Stefano. Obrigado, querido.
Obrigado aos nossos apoiadores por nos ajudar a manter esse podcast de pé. Aline Ristoff, Anderson Bissoli, Bru Winchester, Cássia Alves, Dan Nashi, Davi Pontes, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Grace Mariana, Jefferson Marques e Jinjas.
Agradecer também a Joey William, Larissa Gilger, Makihara Aquinho, Mariana Cipola, Pablo Wendel, Rafael Lang, você me invocou e agora eu te invoco. Rodrigo Cardoso, Rômulo Soldeira, Chay, Tracol e Thiago Silva.
É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que apoia o nosso projeto. A gente é muito grato, né, que vocês vão até o site, se inscrevem, botam as informações de vocês lá para poderem manter o nosso projeto, né? O Ordencast é completamente independente. As pessoas que vocês veem aqui na frente da câmera são as pessoas que estão, né, tocando o dia a dia do projeto. Mas a gente quer agradecer demais. Eu quero agradecer o Yabu por ter tirado um tempinho da agenda corrida dele para, ainda mais nessa época do ano, para conversar comigo. Foi uma conversa muito rica sobre storytelling e sobre diferentes mídias de RPG para histórias em quadrinhos, né? A gente quer muito fazer um episódio discutindo O Segredo na Floresta e essa adaptação para os quadrinhos, então fiquem ligados que muito em breve a gente deve voltar aqui com mais um episódio do OrdemCast, falando sobre, né, todas as coisas que envolvem o Ordem Paranormal. E o ano de 2024 promete muito, tem muita coisa legal vindo aí no universo de Ordem, e a gente do OrdemCast vai estar aqui para falar sobre tudo isso. Beleza? É isso, gente. A gente se vê em breve, fiquem de olho no nosso canal. Então, até lá, a gente se vê. Falou!